Quer saber mais sobre marketing de conteúdo? Quer saber se a sua empresa vale a pena produzir marketing de conteúdo? Então confira nesse Yardcast.
Olá, como vai você? Calma, não se assuste. Esse é o mesmo Yardcast que você escuta toda a sua vida. Só que hoje você conta com um novo palestrinho aqui, um novo palestrante. Eu sou um novo integrante aqui da Yard e vim aqui oferecer um pouco do meu conhecimento e resolvi trazer e abordar na minha primeira participação de Yardcast o tema sobre marketing de conteúdo, né?
E a tua voz, você vem de família de radialista ou não?
Não, minha voz é... Vocês estão sendo gentis, minha voz nem é tudo isso. Mas, vamos falar um pouco sobre marketing de conteúdo, então. Acho que é um tema que é muito importante e está bem em voga nesse atual cenário publicitário que a gente se encontra. Bom, basicamente o marketing de conteúdo, para dar uma definição inicial aqui para vocês, é uma estratégia que visa atrair clientes por meio da criação de conteúdos relevantes. Aquele tipo de publicidade que a gente conhecia no passado, só com anúncios, comerciais, posts nas redes sociais e tudo mais, ela ainda é muito importante, ela ainda é muito utilizada, mas ela não é, como eu posso dizer, tão boa quanto o marketing de conteúdo. Só fazer posts no Facebook ou só fazer um anúncio breve sobre a sua marca, sobre o seu produto, não te dá garantia de que você vai ter um bom retorno em troca. É por isso que surge o marketing de conteúdo, né? Que vão ser ali a geração de conteúdos relevantes como textos, vídeos, e-books, posts em redes sociais, né? Mas posts ricos, né? Posts que venham gerar algum valor, tanto para sua marca quanto para o seu público-alvo que você quer atingir. Então, o marketing de conteúdo, ele não visa fazer, como eu falei anteriormente, uma promoção direta, só jogar o seu produto na cara do seu cliente. Ele tem como esse objetivo atrair e engajar o seu público, nutrindo ele com conteúdo relevante. O marketing de conteúdo pode ser também chamado de inbound marketing, que é o termo em inglês para esse tipo de estratégia. Um exemplo bem gráfico e bem físico disso que eu estou falando para vocês é isso que a gente está fazendo aqui agora na agência. A gente está gerando conteúdo para os nossos clientes, para o nosso público, através do podcast. E a gente não faz só através do podcast, a gente gera artigos também. Então, para vocês verem a importância que isso tem. Agora eu vou abrir a roda de conversa para o pessoal da mesa. Eu queria saber, cada um de vocês está livre, mas principalmente os mais antigos, né, para contribuir aqui com a conversa. Queria saber de vocês como que vocês partem de um princípio quando encontram um cliente que quer gerar conteúdo para a marca dele, quer gerar conteúdo para a sua empresa, mas ainda não iniciou. Como que seria o passo inicial de vocês? Digamos que eu sou esse cliente e cheguei aqui na agência. O que vocês me aconselhariam, o que vocês fariam para mim?
A primeira pergunta é se essa empresa ou esse cliente precisa produzir conteúdo. Essa é a pergunta que eu faria. E às vezes o cliente, e você que está escutando, pode pensar assim: não, mas será que todo mundo precisa de produzir conteúdo? Eu faço a pergunta para vocês. Começando com você, Leonardo. Você acha que todo tipo de negócio, não importa o tamanho, não importa o segmento, precisa produzir conteúdo?
Olha,
precisa produzir? A palavra é precisa, não é pode produzir. Pode com certeza, né?
Sim. Eu acho que isso daí é um pouco complicado, né? Mas partindo de um pressuposto de que hoje em dia está cada vez mais difícil você se engajar no mercado, se colocar como um diferencial, eu acho que todas as empresas, todos os clientes, eles podem produzir conteúdo. Agora, se ele vai precisar, já é algo que é bem específico, né? Vai depender muito do que ele quer adquirir ou receber em troca por fazer essa geração de conteúdo para o cliente. É bem complicado. E geralmente algumas das estratégias que são mais comuns, né, dentro dessa questão de gerar um marketing de conteúdo, né, gerar conteúdo para o seu cliente, é essa promoção do conteúdo rico. Aqui na agência eu já vi a principal estratégia que eu vejo, que eu sinto bem forte presente aqui com a gente, são a questão dos e-books. Eu queria perguntar pro Alisson como que é a confecção de um e-book e como que você faz esse trabalho inicial de confeccionar um e-book através do briefing inicial ali que a gente tem que
fazer. Não, calma, você não deixou nem os outros responder. Eu perguntei, o Alisson já responde o e-book. O que vocês acham? Toda empresa precisa produzir conteúdo?
Tá bom,
o que vocês acham? Pode ser até o Alisson, mas não falou do e-book.
Bom, então já vou aí. Eu acho que, como eu falei de brainstorming, a minha resposta talvez inspire vocês, né? Eu acho que a relação de você precisar, ela está interligada a duas grandes questões, ou mais, que de repente eu não lembro agora. Primeiro é quanto esse cliente ou essa pessoa, ela quer receber um retorno, né, do que ela está investindo. Então, se ela precisar de algo rápido, não faz sentido, né? Ou se ela tem um investimento, de repente, baixo e ele não acata o tempo suficiente que você precisa para criar conteúdo. Porque criação de conteúdo, você está contando com um redator para criar os conteúdos, com uma equipe de design para desenvolver os conteúdos, né? Lembrando que você, uma estratégia de conteúdo, apesar dela ser mais trabalhosa, ela tem um retorno que demora um pouco, eu não posso ter certeza disso, mas ele demora um pouco mais que você fazer uma estratégia massiva e inicial com muito investimento em anúncios, né? Que é basicamente o que vai te trazer retorno rápido, né? Mas ele vai te trazer um retorno tanto educativo para o teu cliente, quanto ele vai de repente ensinar alguma coisa que o teu cliente precisa saber, e ele vai basicamente educando até o cliente ficar cozinhado, né, para realmente ele vai cozinhando o cliente. Eu acho que é essa que é a palavra que eu quero falar. Com o tempo ele vai basicamente lendo e absorvendo os conteúdos, e com o tempo, uma hora ele vai...
A galera usa o termo nutrindo.
Acho que eu me confundi. Mas
eu acho que faz sentido, né? Do jeito legal, que é de ir preparando para algum momento.
Preparando,
vender,
é isso, né? Exatamente.
Não, já tá vendo direto.
Isso, e principalmente em casos mais complexos, né? Por exemplo, você vai vender algum, sei lá, você quer vender, o teu cliente vendo um carro. É difícil você com, né... falar para uma pessoa que o teu carro é diferente, inovador, muito rápido. Você precisa de um tempo para educar isso, e de repente o preço é alto. Então o cliente precisa entender que ele realmente precisa gastar aquele valor para aquele carro, e que ele precisa daquele carro. Acho que isso que é o grande diferencial.
Eu acho que é algo que também varia muito de acordo com o mercado do produto, né? Tem coisas que precisam ser, assim, para alguém comprar, você precisa convencer a pessoa de que aquilo é uma boa ideia. E às vezes o anúncio pode não ser suficiente, então eu acho que a criação de conteúdo, nesse caso, pode ser bem interessante.
Eu ia comentar uma coisa que eu acho que o Lucas já falou, assim, que vários episódios atrás, que o que a empresa precisa realmente é vender. E o que ela vai usar como estratégia nesse meio é o que vai definir. E é definido também pela pessoa que vai comprar, pelo qual produto ela está vendendo, pela faixa de preço do produto. Se for alguma coisa que demande mais tempo de pesquisa, com certeza produzir algum conteúdo rico é bem válido. Já se for uma empresa que vende bijuteria, aí já talvez não faça tanto sentido, né?
Eu concordo totalmente. Eu acredito que para toda empresa é possível e até um ponto é necessário você fazer marketing de conteúdo. Até mesmo para um e-commerce você pode fazer um blog. Por exemplo, uma loja de roupas, uma loja que vende calçados, roupas em geral, você consegue fazer um blog com tendências pro ano, tendências de estação, dicas, história da marca, essas coisas assim que a pessoa às vezes tá lá procurando, acaba caindo na tua loja. E uma coisa que a gente já conversou nas últimas semanas é: não adianta ser uma empresa que produz um monte de material material rico, um monte de artigo, um monte de e-book e o produto é ruim. O produto não é bom, o produto não tem o público certo, o produto está mal posicionado, a empresa investe um monte em conteúdo rico e o produto não é bom. Então, assim, as coisas têm que caminhar juntas. Eu acredito que é totalmente válido assim, produzir material, produzir conteúdo rico. O marketing de conteúdo é extremamente importante, mas tem que saber ali que você está fazendo ali condiz com o produto que você quer vender. Senão você vai acabar gerando um monte de lead frio e o teu produto não é bom. Então é isso aí. Mas,
fala. Faço a palavra de todas as minhas.
Aquilo que eu sempre falo, né? Acho que tem que analisar a necessidade real de produzir conteúdo ou não. Na essência, se for pensar marketing raiz, toda empresa deveria investir em conteúdo. Porque o conteúdo pode ser uma coisa extremamente simples, né? A gente fica muito preso às ferramentas modernas, né? Como blog, como redes sociais, como e-mail, como e-books. Mas, cara, o simples fato de você fazer, por exemplo, um guia explicativo de como que você avalia, como que você faz a busca ou a compra de um determinado produto, você... Isso é produção de conteúdo. Tipo assim, ó, você vai lá e pede um orçamento para, sei lá, vamos pensar num serviço bem assim, que dificilmente faria uma contratação de uma agência, sei lá, um serviço de eletricista. E aí o eletricista tem todo um esquema falando assim, como você deve me pedir o orçamento para um eletricista? Passo 1, tire fotos do local. Passo 2, me fale o tamanho do local. Passo 3, qual é a tua necessidade? E envia isso aí para o cliente antes dele pedir o orçamento. Isso é um conteúdo, não deixa de ser. Conteúdo que ensina como pedir o orçamento. Né? E ele pode usar isso para pedir orçamento para um outro eletricista também, né? Um concorrente dele, vamos dizer assim. Então não precisa ficar preso às ferramentas tradicionais. Mas falando das ferramentas tradicionais, e-mail, blog, e-books, etc., que a gente falou, não acho que toda empresa, né, tem que focar a todo custo sem pensar a respeito. Mas é uma ferramenta... É uma ferramenta de marketing, sem dúvida, bem interessante. Mas pensar com bastante calma. Bom, quer voltar, pô?
Não, agora...
Pergunta do e-book, Paulson?
Não, agora você me deu um direcionamento bacana pra seguir aqui.
Porra! A gente fez um podcast sobre e-book, mas... você fez? Tem um artigo, inclusive tem um artigo como de memória e-book. Então, se você ficou curioso, a resposta do Alisson vai
estar. Link na descrição. Mas, realmente o que vocês falaram abriu um pouco minha mente para esse assunto. E realmente é bem interessante, né? Porque o marketing no passado, né? O marketing outbound, né? Como se diz. Essa coisa de você só produzir propaganda, produzir anúncio. Ele é algo que é importante ainda. Não dá para dizer que não. Para certos produtos, para certas coisas, né, que você quer vender... realmente ele é muito importante. Mas eu fico me perguntando aqui, né? Até vocês já devem ter passado por isso, principalmente o Lucas, como nosso gestor aqui. E quando uma empresa, ela precisa gerar conteúdo, ela tem toda uma carga, algo que ela pode fazer nesse sentido de gerar conteúdo para o seu cliente, e ela não quer. Como que fica o gestor nessa situação, né? Como que fica a agência nessa situação? De tentar convencer uma empresa a gerar conteúdo.
É um dilema, eu acho que acontece com muita frequência. E o contrário também, de empresa que quer produzir o conteúdo e não faz sentido pro tamanho dela, pro porte dela. Porque na essência... mesmo tratando de marketing de conteúdo, é investimento e é publicidade. É o Alisson falou de verba, de anúncio. Então, assim, qual é a verba publicitária daquela empresa? X mil reais.
Se ela vai gastar comprando inserções na Rede Globo, ou pagando anúncio patrocinado no Instagram, no Facebook, ou ela vai pagar alguém, contratar alguém para fazer conteúdo, é uma estratégia de marketing que tem que ser pensada, mas tudo é verba que está saindo de um orçamento de marketing. Então, não deixa de ser orçamento publicitário da empresa, né? O que é importante é a empresa analisar estrategicamente. Então, como que eu tento fazer aqui é mostrar para o cliente com cases, com conteúdos, né? com um pouco de bagagem de conhecimento e tentar fazer um direcionamento e mostrar, ó, pelo teu tamanho de empresa, pelo teu segmento de empresa, o indicado é fazer X, você vem me pedindo Y, ou você quer fazer Y e o certo para você é fazer X. Tem empresa que fica muito encantada, enfim, agradece e a gente avança na negociação, e tem empresa que acaba falando assim, não, os caras querem me vender outra coisa. E não fecha o negócio, e está tudo bem, faz parte, ele vai quebrar a cara sozinho, não pode fazer nada. Mas é mais ou menos por aí. Né?
Sim, e acho que o Alisson vai falar alguma coisa, né?
Realmente, na verdade, eu acho que o que acontece muito é do cliente, na verdade, é pensar que o inbound marketing, né? até o que o Léo está falando até agora, pode remeter a que pareça ser gratuito o resultado, né? Uhum. Mas não é, né? Tanto a criação, você tem uma verba que você tem que gastar, mas também, muitas vezes, você tem que vincular isso para ter algum resultado. Então, não faz sentido você fazer um e-book e mandar, sei lá, postar no teu feed lá, e você pode ter alguns downloads? Pode ser que sim. Mas usando ele como uma estratégia de anúncios faz muito mais sentido, né?
Sim, totalmente.
Então,
mesmo o conteúdo grátis, ele não é grátis.
Né? Isso, isso.
Acho que essa é a frase. É. Também o site está pronto. Vocês vão ver postado no nosso Instagram essa frase. Vou até anotar aqui.
Então, a gente não pode se confundir com conteúdo orgânico com inbound marketing, né? Então, o inbound marketing, na verdade, é uma ferramenta que você vai, basicamente, usar aliado dos anúncios, né? Você vai fazer anúncios para os seus conteúdos ricos, e isso é uma estratégia que, né, a maioria, 90% de quem faz inbound marketing exerce, né? Ah, mas eu tenho um blog e eu faço conteúdo para o meu blog. Legal, você faz conteúdo para o teu blog, você tem vários artigos, mas não significa que você tenha tráfego para ele. Então, tráfego você também tem que ser gerado através de anúncios, né? Ellen sabe disso, porque não adianta você ter um blog, ter muitos conteúdos e ninguém vê eles, né? Então, basicamente, tudo está intrínseco a você ter uma verba para anunciar essas coisas. Ah, mas eu fiz um artigo muito legal lá e bombou. Parabéns, você fez uma estratégia de artigo orgânico, você é bom nisso, parabéns. Mas o inbound marketing, eu acho que ele tem... Né?
Mas é tipo, é um exemplo, né? Um caso isolado.
Isso, isso, exatamente. Então, de repente, né, tem essa confusão aí. Né?
Eu queria fazer uma pergunta para o Lucas ou até para o Leonardo. Em que caso que seria lógico e que desse para aproveitar o marketing de conteúdo, por exemplo, uma empresa pequena, uma empresa maior, em qual cenário que seria útil fazer e qual cenário que daria certo? Um exemplo.
O que eu costumo mais falar são empresas que têm produtos ou serviços de compra complexa. Normalmente, quanto mais caro o produto, mais complexo é o comportamento de compra. Então, você não compra um apartamento, uma casa, um imóvel, decidindo hoje para comprar amanhã. Você pesquisa no mínimo algumas semanas, alguns dias, sei lá, se for muito rápido. Um carro, mesma coisa. Um computador, mesma coisa. Agora, se você vai comprar, sei lá, cerveja, refrigerante, alguma comida, você não pesquisa anos, meses, porque o risco percebido é muito baixo. É o risco de você não gostar e perder aquilo, na próxima vez você não compra mais. Então, normalmente, quando tem compras complexas, que são produtos mais caros e a jornada de compra mais longa, o conteúdo faz mais sentido. Não é regra absoluta, mas normalmente sim. Porque já, o cara tem uma marca de cerveja e fica produzindo conteúdo. Pode. Se for uma marca muito grande, até é legal, porque é relacionamento com o cliente, né? Agora, se é uma marca pequena, foca em, de repente, fazer aquilo que traz mais venda imediata, que vai gerar mais caixa para a empresa, vai fazer a empresa poder crescer mais rápido. E aí é questão estratégica.
E-commerce em geral, por exemplo, é um que no início é quase desnecessário o marketing, né? Porque
para você começar, não faz sentido você, se você tiver uma verba, eu acho que faz muito mais sentido você gastar tudo em tráfego e mais pessoas para o teu site, e no conteúdo, né? Ter bons produtos no teu site.
É, acho que do modo geral, sim, né? No comecinho, tráfego pago, investe e faz gerar as primeiras vendas. Mas depende, se é mais baseado no Instagram, se você, né, tem um digital influencer por trás, ali, tem uma pessoa que está comandando aquela loja. Mas se é só a loja online, tráfego pago na veia ali,
e
faz pedaço.
E tem empresas também que não é tão legal fazer, na verdade que é legal fazer, que são as que tem um produto e de repente o público dela ainda não sabe que ele precisa do produto. Tem isso também, né? Você precisa criar conteúdo para dizer, puta, esse produto é inovador, você precisa ter...
Não, ou assim, eu já estou convencido de que, putz, esse meu problema não tem solução. Ah, fazer o quê? Não tem o que fazer. Nossa. E às vezes tem um produto que resolve esse problema. Então, pô, faz. Vou deixar a pessoa sabendo que tem uma solução. Legal. Mas no e-commerce, acho que vale a pena citar, que você falou assim, de, né, fazer conteúdo, é a estratégia de artigo de blog, né? É uma das mais legais, pensando a longo prazo do conteúdo, né? Mais talvez do que e-book, esses conteúdos ricos, né? Fazer artigo de blog, porque ranqueia orgânico no Google, leva tráfego para o site e faz venda. Ou ranqueia orgânico no Google, leva tráfego para o site, você faz anúncios de remarketing para quem visitou teu site, você vende daí para as pessoas. Gerou o tráfego inicial por orgânico e gerou a venda depois por anúncio. Mas com certeza, de imediato, assim, eu estou começando o e-commerce. Tráfego pago, mete anúncio, promoção, desconto e seja feliz. Né? Varejo é assim, só amanhã no Magazine Luiza. Né?
Eu acho que dentro dessa estratégia de inbound marketing, né, o que vale a ser ressaltado, né, é que cada vez mais os clientes, né, as personas, elas gostam de se sentir incluídas, né? Elas querem se sentir que são importantes para a empresa. Mas acho que... Essa discussão ela ficou bem interessante. Eu gostaria de trazer aqui algumas estratégias que são bem importantes para a geração desse marketing de conteúdo, né? A estratégia de SEO, né, que é o Search Engine Optimization, acho que é um tema bem da hora para a gente trabalhar no Yardcast futuramente. Não vou me aprofundar muito aqui, mas basicamente é uma otimização, né, para mecanismo de busca. É uma estratégia bastante usada no marketing de conteúdo, a promoção de conteúdo, né, promover o seu conteúdo, geração de materiais ricos, que basicamente foi o tema principal aqui da nossa conversa, trabalhar redes sociais, né, marketing de conteúdo através das redes sociais e conteúdos para fidelização de clientes, né, isso daí já abrange o falado anteriormente, né, e-books, vídeos, qualquer coisa ali que vá trazer algo de relevância para o seu público.
Eu falei um negócio esses dias, não lembro para quem, para qual cliente. Um cliente que sugeriu um tema de e-book e o tema era ruim, né? Aí eu para explicar para ele o que seria um tema legal, eu falei assim, o e-book ele tem que ser tão bom a ponto da pessoa querer pagar para ter. O teu cliente tem que querer pagar para ter isso, de tão relevante que ele é. Nem sempre a gente consegue chegar, mas o mais perto disso possível, né? De ser tão bom que resolva tanto um problema que, cara, eu pagaria para ter isso. E pagaria 10 anos, baratinho, mas eu pagaria. Mas pagaria 10 anos para ter esse papo. Se ele realmente faz o que ele está me prometendo, eu pagaria. Aí você tem um conteúdo realmente relevante.
É, o Lucas trouxe um bom cliffhanger para mim, né? Tipo, que ele falou agora sobre um cliente que tinha um produto ruim para ser anunciado no e-book, né? E eu acho que, para citar agora alguns erros comuns, né, que são feitos dentro do marketing de conteúdo, do Inbound Marketing, é não fazer um estudo de personas, né? Não conhecer o seu público para produzir seu conteúdo. E tu vai lá, gera qualquer tipo de conteúdo, faz qualquer coisa e depois reclama que não deu resultado. Então, outra coisa muito importante também, criar conteúdos temporais, né? É um erro muito comum da criação ali do seu conteúdo, do que você vai fazer ali para atrair seu cliente, é você fazer essa criação de uma forma que daqui a um tempo esse produto vai se tornar datado e não vai poder mais ser utilizado, né? Então, dentro do marketing de conteúdo, é ideal criar materiais, né, evergreen, que não vão perder a sua validade.
Esse tema nós temos no Yardcast. Se você quer saber o que é conteúdo evergreen, volta aqui.
Olha só que puta gancho que é. E que são conteúdos que não perdem a sua validade, né? Também, outra coisa, fazer o marketing de conteúdo sem ter planejamento nenhum. Então, só produzir conteúdo atrás de conteúdo, não tem nenhum planejamento, não tem nada por trás. Você vai estar só gastando o seu dinheiro à toa. E não divulgar o conteúdo, né? Acho que em algum momento atrás, o Alisson acho que falou, né? Que a pessoa produz o conteúdo, faz ali o seu blog, sua publicação, só que não tem ninguém para ver. E daí fica aquele conteúdo, aquele produto muito bom, mas não tem ninguém para acessar aquilo lá. Então acho que são pontos importantes para serem ressaltados aqui no momento de não fazer, de como não fazer o seu marketing de conteúdo, né? Então.